Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta ao podcast Pontes de Impacto. Não posso acreditar que já estamos a começar o terceiro trimestre. Já estamos a meio do ano. O tempo está a passar tão depressa e com o objetivo de arrancar em grande o terceiro trimestre, quero-te mostrar a estratégia de definição de objetivos e produtividade que te vai ajudar a alcançar mais este ano com menos stress. A razão pela qual te quero mostrar esta estratégia agora é porque, de vez em quando, definimos grandes objetivos e temos muita ambição no início do ano, mas eles podem perder a força e desvanecer-se mais depressa do que o esperado. No caminho, ao longo do ano, vão-nos aparecer muitas coisas que nos fazem desviar do que queremos, algumas internas, como o stress, a desmotivação, e outras externas, como as muitas solicitações e interrupções que temos no dia-a-dia. Podes estar a sentir que estás a ficar para trás na concretização dos teus grandes objetivos que estabeleceste para ti próprio em janeiro. Por isso, agora que vamos arrancar com o terceiro trimestre, podes recalibrar um pouco os objetivos que definiste e os grandes sonhos que tens para este ano. Penso que este episódio vem na altura perfeita. Estou aqui para te ajudar com esta estratégia de definição de objetivos e produtividade que te vai ajudar a alcançar mais do que queres e stressar menos. Para mim foi um game changer, um divisor de águas. Desde que comecei a usar, consigo concretizar mais os meus objetivos e com mais entusiasmo e serenidade, algo que valorizo muito ter presente no meu dia-a-dia. Para isso, neste episódio vais ter uma estrutura de 5 passos clara e consistente que combina estratégias internas relacionadas com o teu mindset e externas ações práticas para te ajudar a ultrapassar o gap entre boas práticas e a realidade para alcançar o que desejas. Ao seguir esta abordagem abrangente, ficarás mais preparado, preparada para melhorar o teu desempenho e aumentar o teu impacto positivo. Já o uso há muito tempo e os líderes que fazem os meus programas de capacitação também. É uma boa prática para um líder, mas também para as suas equipas usarem. O interessante é que também criei um recurso gratuito para ti, que te vai ajudar já a implementar esta estratégia. Por isso, fica por aqui e vê como podes ter acesso a este recurso para te ajudar com a estratégia que desenhei e vou falar aqui. Agora, antes de avançarmos, quero dizer-te que vou dividir esta estratégia em 2 episódios. Nesta primeira parte, neste episódio, vou partilhar qual é a estratégia e como a aplico no meu trabalho e na minha vida para te dar um exemplo real. Na segunda parte, no próximo episódio, vais ouvir exatamente sobre como a podes implementar no teu trabalho e na tua vida. Então, agora vamos avançar. Já deves ter ouvido a máxima de que conhecimento é poder. Bem, eu discordo. O conhecimento só tem poder se usares e agires. Então, quando passamos a vida a adquirir conhecimento, qual é o objetivo? O pleno potencial de toda esta aprendizagem raramente é alcançado na prática. E existe um gap, um fosso, entre o que aprendemos, as boas práticas e o estado da prática. O estado da prática é mais ou menos assim. Não se consegue acompanhar a mudança e as coisas estão a mudar muito mais depressa do que nunca, ou não se termina o que se começa, ou o que é terminado não é o que realmente queríamos, ou sente-se que nunca há tempo suficiente, ou sente-se regularmente sobrecarregado e esgotado. Mas se observarmos as boas práticas e as revisões de literatura, dizem-nos que ser mais ágil e ter estrutura é o que nos ajuda a concretizar mais e a ter mais tempo e liberdade para aquilo que é mais importante para nós. Então, a primeira peça da estratégia que te trago é mudar a forma como olhas para os objetivos que definiste para o teu ano. O ano tem 365 dias e normalmente definem-se os objetivos para o ano. E a maioria das pessoas pensa, ok, tenho 365 dias para concretizar este objetivo. Mas o que é que pode acontecer? Sabias que 67% das organizações falham na implementação da estratégia e em 70% destas o problema está na execução? Na prática, de pouco serve uma estratégia bem definida se não a conseguirmos implementar. Como vimos no episódio anterior sobre os 4 pilares para a excelência, a direção estratégica e a condução eficaz da execução são fundamentais para alcançarmos os resultados que queremos. E quando falo em resultados, para mim não se trata apenas de alcançar metas, mas também de criar impacto positivo e durante todo o processo. Se ainda não ouviste este episódio, também está dividido em duas partes, podes fazê-lo, são os episódios 1 e 2. Estes dados que aqui te apresentei são sobre trabalho. E quanto à nossa vida pessoal e familiar? Deixo-te esta questão para reflexão. O que é que já concretizaste do que definiste para ti no início do ano? Deixa-me dizer-te que se te desviaste e quer estejas muito mais atrasado, atrasada do que esperavas, ou precisas apenas de um pequeno empurrão, com esta mudança de mentalidade e as estratégias que partilho aqui, vais conseguir concretizar e terminar o ano em grande. Então, do que é que estou a falar? De uma pequena mudança de mentalidade para tornar os teus grandes objetivos menos avassaladores. Parar de pensar nos objetivos num ciclo de um ano e começar a pensar nos objetivos num ciclo de 3 meses, que são 90 dias, 12 semanas. E porquê? Primeiro, na essência do pensamento de um ciclo anual está um hábito de pensamento implícito de que há muito tempo durante o ano para podermos fazer as coisas. Em janeiro, dezembro parece muito distante. No fim de março ainda estamos um pouco atrás, mas mais uma vez não há tanta preocupação. Porquê? Porque ainda achamos que temos muito tempo para recuperar esse atraso. E essa forma de pensar está presente ao longo de todo o ano. Um exemplo disso que acontece comigo é que os pedidos para dar formação nas organizações aumenta drasticamente no final do ano. E repara que aqui acresce ainda mais um custo de oportunidade. Ora, voltando ao exemplo da formação, se pensarmos bem, quando definimos uma capacitação, uma formação para o ano, é porque temos um objetivo de capacitar as pessoas em determinada área que sentimos ser uma necessidade. E o expectável é ver o retorno desse investimento. Ao deixarmos para o final do ano, teremos com toda a certeza um custo de oportunidade ao longo do ano. Pode ser menos bem-estar no trabalho e baixa produtividade, mais absentismo e rotatividade, mais conflitos, menos vendas. Então, na realidade, a execução eficiente das tarefas acontece diária e semanalmente. Para poder realizar as tarefas no seu melhor, se mudarmos a nossa maneira de pensar em termos de um ciclo de ano e começarmos a focar-nos num ciclo mais curto, neste caso de 90 dias, ou seja, 12 semanas, vamos conseguir concentrar-nos mais no que é mais importante e ajuda-nos também a eliminar o menos importante. A forma de pensar aqui é ver o trimestre como se víssemos o ano. Vamos pensar aqui o que é que acontece com o ciclo anual de execução. Ilude-nos a pensar que ainda temos tempo, como já vimos, pensamos que podemos deixar as tarefas de lado, as mais críticas, as mais importantes e não urgentes. Normalmente é muito comum ver a dedicação àquelas tarefas que são urgentes e ainda assim realizar os nossos desejos e atingir as metas. E depois, em novembro e dezembro, em comparação a julho e agosto, o que é que acontece? As pessoas agem de forma diferente. Porquê? Porque há um prazo, que para a maioria é 31 de dezembro. E vamos esquecer que é um prazo subjetivo, porque todos embarcam nessa. É o prazo que cria a urgência. O fim do ano é um divisor de águas, um ponto em que é possível medir o nosso sucesso ou fracasso, ou seja, o nosso grau de concretização. E ao reconhecer que o tempo está a esgotar-se, nós encaramos os obstáculos e tarefas que vínhamos a evitar desde o início do ano e há um forte sentido de urgência que substitui o lugar da dispersão e da inatividade. Passa a haver um sentimento de entusiasmo pelo ano novo que está para vir. Independentemente de como fomos nestes últimos 12 meses, a esperança é de que melhorará no ano seguinte. Se foi menos bom, o ano seguinte trará uma nova oportunidade, começar do zero. Se foi bom, é uma oportunidade de continuar a crescer. De qualquer forma, um novo ano traz muita esperança e alta expectativa de que coisas boas podem vir. as pessoas procrastinam menos nessa época do ano. O problema é que essa urgência está presente apenas por algumas semanas. Logo, a concentração no que é mais importante também. E agora deixo-te esta questão. Não seria maravilhoso se pudesses criar esta energia, foco e comprometimento o ano todo? Bem, podes, com o ciclo iterativo de 90 dias. Por isso, define o que é importante para ti hoje, para que os teus objetivos de médio e longo prazo sejam alcançados. Ao mudar a forma de pensares e agires, vai fazer a diferença. É importante entender que os resultados que temos são consequência das ações que realizamos. Por sua vez, as nossas ações são manifestações dos nossos pensamentos. Por isso, é o nosso pensamento que conduz e leva-nos às ações e aos resultados. Quando tentas mudar as atitudes, sentes uma grande melhoria. No entanto, quando mudas a forma de pensar, tudo muda. Então, aqui estamos a falar das estratégias internas que vão potenciar e sustentar as nossas estratégias externas. E na prática, ao te concentrares num ciclo de 90 dias, vais estar então a desdobrar os grandes objetivos em metas mais pequenas e geríveis. Vais dividir os objetivos por trimestre e ter metas mais pequenas que se alinham com os objetivos maiores. Ao desdobrar e dividir as tarefas, vais sentir que elas se tornam menos avassaladoras. Qual é a sensação? Imagina que tens um bolo à frente. Adoras o bolo e queres comer o bolo todo, mas não consegues. Então, o que fazes é ir comendo uma fatia cada dia. O resultado é um aumento de foco nas poucas e críticas atividades que levam à realização, executando-as diariamente para garantir a realização das metas de médio e longo prazo. E no final de cada ciclo iterativo, podes tomar decisões e avançar mais rapidamente. Consegues ver se há desvios, se estiver tudo bem, ótimo. Se não estiver, podes optar por fazer ajustes ou seguir um caminho diferente. Estes ciclos iterativos mais curtos e rápidos trazem-nos imensa aprendizagem e resultados. Esta forma de pensar cria clareza no que é importante, dá-nos a concentração e urgência a cada dia para fazer o que é necessário. Porque afinal, temos 90 dias para concretizar e não um ano. E assim como fazes ao final de um ano de calendário normal, o que eu te recomendo é que a cada ciclo 90 dias tires um tempo, descanses e recarregues baterias. Pode ser um fim de semana 3 dias ou uma semana de férias, o importante é tirar um tempo para refletir, reorganizar-te e revigorar-te. Para pessoas orientadas para a melhoria e que querem viver uma vida alinhada com os seus valores, com o que tem mais valor para si, esta forma de pensar e agir representa pelo menos 4 vezes mais oportunidades no ano para reconhecer e comemorar os seus avanços e conquistas. O segredo de viver no nosso potencial máximo é valorizar o que é importante em detrimento do conforto. Isto é algo que vou falar num episódio mais à frente sobre como lidar com a mudança, o ciclo emocional. Mas agora quero que penses no que realmente queres. Qual é o legado que desejas criar? O que queres para ti e para a tua família? Quais são os teus interesses? O que realmente gostarias de fazer com o tempo que tens disponível? Precisas ter uma perspectiva com a qual estejas conectada emocionalmente. O teu porquê. Ter uma visão holística da vida. É a tua ambição pessoal que cria uma conexão emocional com as ações diárias que precisam de acontecer no teu trabalho e na tua vida. Esta é a primeira peça da estratégia. Agora vamos ver a segunda, uma das áreas de foco que devem ser avaliadas em cada trimestre. Então, a primeira área que vais querer pensar e que é uma área de foco que deves priorizar é o autoconhecimento e melhoria. Trata-se de um foco essencial no trabalho interior, onde identificas o que precisa de ser melhorado. Requer que faças uma avaliação honesta contigo. Estou constantemente à procura das áreas que me fazem sentir menos bem, mais frustrada ou dos gatilhos que posso usar para me poder desenvolver enquanto ser humano. Para me ajudar, faço journaling, uma avaliação dos pontos fortes e dos que posso melhorar e, para isso, uma das técnicas que uso para me ajudar a compreender o que sinto é o gráfico de fluxo, para depois decidir o que fazer. Aqui são duas as variáveis analisadas, as habilidades e os desafios. Esta técnica foi desenvolvida por um psicólogo e a lógica é simples. Imagina que tens uma tarefa que dominas, mas que não te desafia. Faz com que te sintas aborrecida. Aqui entram as distrações e é difícil manter o foco. Agora, quando temos pouca habilidade para uma tarefa desafiante, temos um grande desafio. Aqui podemos sentir ansiedade e stress. E a técnica chama-se o gráfico de fluxo. E o que é um estado de fluxo? É quando sentes que estás a fazer algo e nem deste conta do tempo passar. Estás completamente focada no presente e imersa. É um estado de excelência em que tens elevada motivação, concentração, energia e um desempenho excepcional. Eu adoro. É tão bom quando nos sentimos assim, não é? Então, para o estado de fluxo acontecer, é preciso um equilíbrio ótimo entre as habilidades que temos e a complexidade dos desafios. Estar atento ao que sentes, como a ansiedade ou o entusiasmo, nas diferentes tarefas, é essencial. Depois, é uma questão de gerir as habilidades e os desafios. Eu faço esta avaliação e sistematizo-a trimestralmente, o que me ajuda a identificar o que quero aprender e melhorar em busca deste estado de fluxo, e posso fazê-lo através de leitura, capacitação ou mentoria, dependendo da área e do tempo que tenho e quero chegar a este estado. Não precisamos de saber e fazer tudo sozinhos. É aqui que muitas vezes entra o burnout por se querer fazer tudo sem apoio. A questão aqui é: o que é que estou a aprender? Que competências estou a desenvolver? Isso é o que te vai ajudar a progredir e crescer. Vamos agora à outra área de foco, que é o cuidado externo. É sobre cuidar o teu corpo físico. Não se trata apenas de peso, mas sim de energia e práticas anti-envelhecimento para ter uma melhor qualidade de vida. Nesta área, começo por dizer que quando sentimos fadiga mental ou apatia sem razão aparente, mais não é do que um sinal emitido pelo corpo a avisar-nos de que podemos não ter o suficiente de algo de que o nosso organismo pede: nutrientes, exercício e repouso. É importante praticar exercício físico com regularidade. E deixa-me dizer-te que até fazer atividade física de baixa intensidade, como caminhar, aumenta a energia, melhora o desempenho mental e otimiza a capacidade de concentração. Eu deixei o sofá há uns anos e passei a caminhar de uma hora todos os dias. Esta atividade traz-me também a serenidade que preciso em momentos mais desafiantes, mas tenho estado cada vez mais atenta nos últimos 2 anos a adequar cada vez mais o exercício às necessidades da idade e ter uma atitude mais proativa. Já adicionei a natação à rotina e estou atenta a práticas que possam beneficiar ainda mais o corpo físico. Quero estar no meu melhor, no que for possível na minha parte. A idade avança e sei que a menopausa vai acontecer e por isso ando a estudar até sobre este tema, porque quero estar no meu melhor, quero me sentir bem. E também me rodeio de pessoas que valorizam e querem cuidar da sua saúde, do seu corpo. Pessoas que querem estar no seu melhor são uma inspiração. Esta é uma área que nem sempre priorizei, mas tenho feito bastante nos últimos anos. Dos nutrientes, há alguns anos tive um acompanhamento de uma nutricionista funcional durante cerca de 1 ano e meio, 2, se não me engano, e também li e acompanho o trabalho do Dr. Greger, da nutritionfacts.org. Vou deixar o link abaixo deste episódio para, se quiseres consultar, poder fazê-lo. Então, o que fiz foi aumentar em muito a ingestão de alimentos com alta densidade nutricional. Um exemplo é: eu começo o meu dia com um pequeno almoço rico em nutrientes especiais, uma taça de granola caseira e iogurte com frutos secos e sementes, frutos vermelhos, outra fruta e canela. Estes são 5 requisitos da dúzia diária do Dr. Greger, da Nutrition Facts, e para mim foi uma mudança radical. Deixei para trás a torrada, passei também a beber muito mais água durante o dia e agora vamos ao sono. O sono de qualidade é algo que não é negociável. E eu aprendi da maneira mais difícil, porque durante muitos anos tive insónia inicial. Dar prioridade a uma boa noite de descanso dá-me a clareza e o foco preciso. E por fim, a vitamina D. Muito importante na nossa saúde. Recomendam-nos cerca de 10 a 20 minutos de luz solar direta de manhã. Ajuda-nos a melhorar o sono e a boa disposição. O que eu faço é monitorizar a vitamina D, normalmente faço 2 vezes ao ano, e tento mantê-la nos valores recomendados e está sempre no meu check-up, a vitamina D. Lembra-te que o bem-estar não é negociável, cuidar do teu corpo e mente também é decisivo para a tua qualidade de vida e para a tua produtividade. Então, práticas simples como o exercício regular, uma dieta rica em nutrientes, um sono de qualidade e a exposição ao sol podem transformar a tua energia diária e retardar o envelhecimento. Cultivar essas práticas ajuda-te a estar na tua melhor forma. Como líder, vai melhorar o teu desempenho e o impacto das tuas ações. Outra área de foco é o teu estado atual, a tua experiência atual. Olhar para ti, para o teu trabalho, para a tua vida e avaliar. Já paraste para pensar no que realmente está a funcionar na tua vida e no teu trabalho? E no que não está? Vamos ver como essa reflexão pode transformar a tua abordagem. Aqui podes perguntar o que é que está a funcionar, o que é que podes fazer mais do que está a funcionar, o que é que não está a funcionar e por isso o que é que podes eliminar. Pergunta-te também o que é que estás a fazer mesmo bem, o que andas a evitar, o que andas a fazer que te está a consumir tempo e energia e a trazer-te mais para baixo, o que não te acrescenta valor. É preciso estar presente e fazer uma lista. Podes fazer isto com a lente do teu trabalho ou da tua vida pessoal. Eu faço dos dois e a minha sugestão é que também o faças. Esta autoavaliação é um passo crucial na nossa estrutura de 5 passos para ultrapassar o gap entre o que desejas, as boas práticas e a realidade. Ao entender o que está a funcionar e o que não está, podemos ajustar as nossas estratégias e melhorar o ser e o fazer. Na revisão do planeamento trimestral, isto é algo que eu faço sempre, depois pode-se fazer com a equipa, o que está a funcionar e o que não está. O importante é sermos honestos e fazê-lo com consciência para depois podermos ter o nosso caminho mais claro. E por falar em caminho mais claro, a próxima área de foco é a tua experiência de futuro, o teu estado futuro desejado, a importância do agir agora. Molda o teu futuro desejado e começa hoje. Pensa em o que é que te faz brilhar, o que é que queres ter na tua vida, qual é o teu futuro eu, como queres ser. O que é que estás a fazer agora para estar alinhada e te ajuda a ir ao encontro do teu estado futuro desejado? O importante aqui é começar a agir agora. Podes não ter já o que queres no futuro, não ser ainda quem queres ser, mas ao começar agora a ser e fazer, a ter os hábitos de quem já tem o que quer, é vital. E deixa-me dar-te um exemplo aqui. Imagina que és uma pessoa muito preocupada. Coloca a questão. O meu ser do futuro preocupar-se-ia com isto? Isto importa mesmo? É um pequeno exercício que nos pode ajudar. O que te quero dizer com isto é que a maior parte das coisas não interessa. A maior parte das coisas que nos preocupam, das quais fazemos um drama, ele disse isto, ela disse aquilo, não importam. Há coisas mais importantes para nos focarmos. Somos nós que atribuímos o significado às coisas. E isto é importante. E por fim, um lembrete para dizer que não vais conseguir alcançar ser e ter tudo já. Nós queremos como que uma via rápida e ter uma recompensa imediata, é natural, de ser humano. Temos de ter paciência e ser consistentes. Lembro-me de que para poder trabalhar com flexibilidade de horário e de local de trabalho, poder trabalhar em casa e no horário mais ajustado ao meu perfil e às necessidades do tipo de trabalho, não foi conseguido de um dia para o outro. Ou poder estar ausente mais de mês e meio a viajar, em trabalho ou não, também não foi de um dia para o outro. Foi preciso criar condições para poder acontecer, um sistema que suporte o nosso trabalho e ter uma equipa envolvida e comprometida. Sim, foi necessário tempo e foco no mais importante, mas valeu a pena. Com este investimento inicial, o retorno foi enorme e sustentado. Tornou-se possível ao longo de todos os anos posteriores. Consegui ausentar-me e fazer as minhas viagens de longa duração e até trabalhar lá fora todos os anos. Na prática, isto pode implicar ter, por exemplo, meio ano, um ano ou dois de mais investimento de tempo e energia, mas a médio e longo prazo vai compensar muito. E com este exemplo que te acabei de dar, gostava que visualizasses quando digo o impacto que as nossas pequenas ações diárias têm ao dedicarmos às ações mais importantes e não urgentes para conseguirmos alcançar aquilo que queremos a médio e longo prazo. Eu não conseguiria se estivesse sempre com uma abordagem de apagar fogos e a tratar tarefas que podiam ser importantes, sim, mas urgentes só, aquelas ligadas ao prazo. É muito importante conseguirmos tempo para dedicarmos àquelas tarefas que vamos adiando porque são importantes, mas não têm prazo. Então, o que te quero dizer é que podemos expandir em termos de cultura organizacional, mas requer tempo. Podemos sonhar e concretizar para expandir com mais oportunidades, mas acontece depois de teres as áreas de foco que vimos antes, o autoconhecimento e a melhoria, fazer uma auditoria a ti própria, onde estou a melhorar em cada trimestre, a tua saúde, o teu corpo físico para estares no teu melhor, o teu estado atual, que lições é que levas, o que é que vais continuar a fazer e o que não vais, e o teu estado futuro desejado. E claro, começar a ter hábitos agora que te ajudem a chegar lá, ao teu futuro ser e estado desejado futuro. E quando estas 5 peças da estratégia começarem a estar em ação, tenho a certeza que vais começar já, vais começar a sentir a expansão. E é importante visualizar o que essa expansão parece, para começares a sentir e a identificar o que é o teu amanhã. Para isso, deixo-te a sugestão de visualizar, que é criar uma imagem mental o mais nítida possível do teu estado futuro desejado. Imagina que neste momento já alcançaste o teu objetivo. Então, o que é que vês à tua volta? Onde é que estás? Que pessoas é que estão contigo? O que é que estás a sentir? O que é que estás a ouvir? E já que temos a possibilidade de sonhar, ajusta a tua imagem mental até corresponder exatamente àquilo que desejas. Podes começar então a investir tempo e energia para fazer isto trimestralmente e em cada fazes um check-in para rastrear o teu progresso. E para te ajudar, criei um recurso gratuito e vou-te dar uma checklist na parte 2 deste episódio, que é no próximo, para usares em cada trimestre e ver como estás. Por isso, anota na agenda para garantires que assistes ao episódio. Vou partilhar contigo como podes implementar e vais poder fazer o download da checklist para usar em cada trimestre, onde vais ter questões que te vão ajudar. Juntos podemos criar mais valor, alcançar resultados sustentáveis e inspirar outros a fazerem o mesmo. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast Pontos de Impacto. Espero que tenhas gostado deste episódio e mal posso esperar para te ver na próxima quinta-feira, onde vou partilhar como podes implementar esta estratégia no teu trabalho e na tua vida. Continua a ouvir para mais estratégias, práticas, histórias inspiradoras e insights para liderar com propósito e impacto. Muito obrigada por ter estado comigo. Se conheces alguém que queira liderar e gerir para criar mais valor e impacto positivo, talvez este seja o episódio que precisa de ouvir, por isso podes pegar no link e ficar-te-ia muito grata se o partilhasses com um amigo, uma amiga líder. Até ao próximo episódio. Vejo-te à mesma hora, no mesmo lugar. Mal posso esperar. Até breve.